Muito bom a gente estar aqui juntos mais uma vez na Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera, para esse tempo da nossa celebração, que é um tempo de reflexão, um tempo que a gente para debruçar sobre a palavra, ler juntos publicamente a Bíblia e pensar, refletir naquilo que ela tem a dizer para nós nos dias de hoje. Se você tem acompanhado a nossa série até aqui, você sabe que a gente está no meio de uma série chamada Não Olhe Para Trás, baseado em possíveis fatos reais. E nessa série a gente tem tratado basicamente do Sermão do Monte, que é um dos textos talvez mais comentados e conhecidos daquilo que Jesus falou. Então, se você não está acompanhando, deixa eu fazer uma recapitulação rápida, e vai ser rápida mesmo. Jesus começa em Mateus capítulo 5 ensinando os seus discípulos. Ele começa falando sobre felicidade, sobre bem-aventurança. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? E ele começa a falar alguns conceitos que são talvez um pouco diferente de felicidade do que as pessoas daquela época estavam acostumadas a entender que seria felicidade. E logo uma sequência ele começa a falar, se você for feliz assim, certamente você vai ser uma influência no seu meio. Você vai ser sal e luz. Você vai fazer diferença. Você vai se destacar. E aí ele começa a falar sobre esse novo reino que ele está inaugurando e que os súditos desse reino precisam observar, obviamente, as leis do reino. A gente poderia dizer as regras do reino, né? Ele começa então a falar para eles sobre isso. E eu destaco aqui no capítulo 5, verso 19, em que ele diz assim, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então aqui ele começa a fazer uma distinção muito interessante, uma dicotomia bem clara entre os que são considerados grandes e os que são considerados menores nos padrões do reino dos céus, que é o que ele vem anunciando. O reino do céu é diferente daquilo que é a nossa percepção de sociedade hoje. Mas aí, afinal de contas, o que seria praticar essa lei? Porque ele fala que quem praticar será chamado de grande. Poxa, eu quero ser chamado grande no reino dos céus. Quem não quer? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus começa a falar sobre isso e ele diz, olha, o modo como vocês ouviram que a lei deve ser cumprida, o modo que esses escribas e fariseus e mestres ensinaram, está errado. A lei não está errada. A lei está certa. A lei, ela foi dada para deixar claro para vocês qual é a intenção do coração de Deus para com a humanidade. Qual é a expectativa que ele tem em relação à humanidade. Mas o modo como isso foi ensinado a vocês está errado. E ele começa a ilustrar dizendo, então, vocês ouviram que foi dito tal coisa, eu, porém, vos digo agora que é dessa maneira. Ele começa a tratar, então, a doença em si, o mal em si, que está no coração e não só a parte externa que aparece. Jesus dá, então, 6 ilustrações de como isso deveria ser corrigido e ele ensina a tratar, então, a doença do coração, para eliminar os sintomas. Nosso texto base de hoje vai ser Mateus 5, 43 ao 48, e é a 6ª dessa ilustração que Jesus começou a falar. Então a gente está, na verdade, chegando no fim dessa série. Imagino que você já achou, nós vamos ler, mas antes eu quero convidar você para se juntar a mim numa palavra de oração, pedindo que Deus nos dê entendimento nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que chegou a nós até hoje. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor de fazer com que nós tivéssemos acesso à tua revelação. Nesse momento, a nossa oração é que o Senhor possa nos dar entendimento e esclarecimento daquilo que a tua palavra diz, que possa ficar nos nossos corações aquilo que vem de ti pelo teu espírito, nada que venha de mim ou de qualquer pensamento humano, mas que o Senhor possa falar com liberdade no coração de cada um aquilo que é a verdadeira intenção da tua palavra, para que nossos corações e nossas vidas sejam transformadas por ela. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mateus 5, 43 ao 48, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muito bem, ele abre no verso 43 falando: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Esse era o ensino que aquelas pessoas tinham recebido. E isso faz uma referência, quando a gente fala em termos de lei, lá em Levítico 18, que diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É isso que dizia lá atrás, que eles não deviam procurar vingança, ligado inclusive com o que foi dito semana passada, né? Do olho por olho, dente por dente, etc. Não buscar a vingança. Aí você fala assim: não, beleza, essa parte eu entendi, mas e cadê a parte que fala odeie o seu inimigo aí nesse texto lá de Levítico? Pasmem, não existe essa parte. Não tá. Ah, mas se não tá lá, tem algum outro lugar. Deixa eu procurar nos 10 mandamentos. Onde que tá? Você pode procurar. Não tá. Não existe isso. É interessante que, bom, alguns estudiosos, aí a gente começa a especular, imaginam que talvez esses mestres da lei tiraram isso de alguns salmos que a gente chama de salmos imprecatórios. São aqueles salmos em que, no calor da emoção, tendo sido atingido por algum inimigo, o salmista vai falar coisas como: ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca desses meus inimigos, destrói, manda fogo sobre eles. Tem alguns salmos em que existem essas expressões. Ah, Salmo 58 é um, Salmo 137 é outro, mas ele não está falando aquilo como uma ordem, né? Ele não está dizendo assim: olha, orem dessa maneira. É uma expressão daquele momento do calor do coração do salmista. Mas isso é o que algumas pessoas imaginam, que talvez esses fariseus estudiosos puxaram daí a oportunidade para dizer: está ok odiar os seus inimigos. Mas não é isso que o texto diz, e se você procurar por todo o Antigo Testamento, em nenhum lugar você vai achar essa orientação de que está ok você odiar os seus inimigos. Não existe isso. Aí lembra daquilo que eu falei, que eles gostavam de fazer ajustes na lei para tratar o sintoma e não a doença? A doença, é claro, é que se você tem ódio no seu coração, você vai tratar mal o seu inimigo, às vezes o seu amigo, você vai, às vezes, tratar as pessoas com uma ira que é indevida, você vai buscar vingança. Tudo isso brota de um coração odioso. Mas eles acabam achando um jeitinho de fazer o bem, os fariseus daquela época, mas não para todos, só para aqueles que eles consideravam ser o próximo, porque fala que você tem que amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. O que pede a pergunta do que seria então o próximo, né? E aí, para poder fazer caber o mandamento do jeito que eles queriam, eles tiveram que mudar a definição de próximo. Próximo deixa de ser toda e qualquer pessoa que você pode ajudar, que precisa do seu auxílio, a quem você pode fazer o bem, independentemente de raça, cor, religião. Esse é meu próximo, é aquele a quem eu posso fazer o bem. Então eles falam: não, não, não é isso que é o próximo. Próximo agora é só aquele que é meu irmão israelita. Esse é meu próximo, a esse eu devo bem. E os outros? Os moabitas, os filisteus, todas as outras pessoas. Esses aí não. Samaritanos. Não, esses aí a gente não precisa fazer o bem. Uma ilustração boa, eu não vou entrar e ler agora, mas se você olhar em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, Jesus trata exatamente disso. E ele conta que um judeu estava na estrada, foi assaltado, roubaram-lhe tudo, bateram nele, deixaram-lhe quase morto ali, e passaram perto dele alguns desses religiosos, e não ajudaram. Passou um, passou outro, e finalmente passou um samaritano, alguém que os judeus detestavam, e ajudou. Parou, curou as feridas, deixou o cara numa pousada, deixou dinheiro para alimentarem, para fazer a atadura do cara. E aí Jesus pergunta: quem é, vocês acham, o próximo desse que ficou ferido? E aí, com muita dor no coração, eles tiveram que admitir: o samaritano, que eu detesto e odeio. Sou obrigado a dizer isso. Então Jesus também foi muito perspicaz ao falar essa parábola, porque ele estava tocando exatamente nesse ponto, dessa percepção de quem seria o próximo. Mas aqui Jesus, ele não entra no detalhe de explicar quem seria o próximo, como ele fez na parábola do bom samaritano. Sendo muito didático, Jesus, ele dá uma simplificada boa, assim. Sabe aquele resumão de prova? Se você aprender isso aqui, você vai estar bem. Ele fala assim, no verso 44: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus, ele não toma tempo aqui definindo: não, vem cá, você está com a definição errada de próximo, o próximo não é isso. Tá bom, vamos simplificar. Você acha que você tem que amar o próximo e odiar o seu inimigo? Então é o seguinte: amem o seu inimigo e orem por aqueles que o perseguem. Ao invés de fazer aquele quiz na internet, né, de... acho que lá no Instagram você pode fazer umas enquetes de quem é seu amigo há mais tempo, quem conhece mais sobre você e tal, tal. Não, Jesus pula essa parte. Esquece definições de amigos e inimigos. Amem os seus amigos e amem os seus inimigos. Fim. Pronto. Acabou. Podem ficar com a sua brincadeira de definição aí. O importante é que você ame. Aí você vai falar assim, Paulo, mas e essa história aí no título, né, de amigo do inimigo, que é o título da nossa reflexão de hoje. O amigo do meu inimigo. Dá um medinho, né? Para onde vai essa história? Você chegou a pensar em alguém, não? Quando você leu o título, não precisa falar. Não precisa falar. Poxa vida, ele vai falar para eu que eu tenho que gostar daquela pessoa. Bom, a boa notícia é que se você ler com cuidado o que Jesus está falando, e lembrar do que a gente tem falado, Jesus ele não traz um fardo pesado para nós. Lembra que a gente falou sobre isso? Ele não traz fardo, regras. Então, você não tem que gostar do seu inimigo. Em nenhum momento Jesus fala isso. Goste do seu inimigo. Só tem que amar. Não precisa gostar. Não precisa sentir aquele calor assim, ah, vou ver o fulano hoje, que delícia. Não, não precisa isso. Basta você amar. Ah, tem mais um detalhe. E se esse alguém é alguém que você não gosta, mas ainda por cima te persegue, pega no seu pé, puxa a cadeira sua quando você vai sentar, tenta passar a perna em você no trabalho. Aí nesse caso, tem mais um detalhe. Você precisaria orar por eles também. Não só amar. Porque o texto fala, amem seus inimigos e orem por aqueles que os persegue. Simples, né? Deu para entender, não é complicado. Não adianta se fazer de bobo nessa hora assim, não, veja bem. Não, é simples assim. E a intenção de Jesus é fantástica, porque não tem para onde você negociar. Não tem aonde você começar a fazer aquilo que os fariseus faziam. Não, mas espera aí, se eu pegar tal detalhe... Não tem detalhe. É simples assim. Mas como isso é possível? Não vejo como, talvez você vá falar. É difícil, é uma tarefa homérica. O Dr. Lloyd-Jones tem um capítulo inteiro sobre isso no comentário dele sobre o Sermão do Monte. E eu vou resumir um capítulo grande em uma frase e você vai entender o que eu estou falando. Basicamente, ele diz assim, é impossível fazer isso se você tiver o seu ego na frente de tudo. Se você não deixar que o seu ego dite as suas ações, ao invés de andar de acordo com o seu ego ferido, você anda pelo Espírito. E aí você consegue. Se você precisa se vingar do seu inimigo, se você precisa dar o troco, se você precisa aparecer bem para esse ou para aquela pessoa, se você precisa se projetar como uma pessoa forte, você não é bobo, você não é fraco. Então o seu ego está pedindo para você fazer alguma coisa e você reage em cima daquilo que o seu ego dita. A gente vive reagindo a estímulos externos, isso é natural. E às vezes esse estímulo externo é uma outra pessoa que fala alguma coisa para a gente, é alguém que passa na nossa frente no trânsito, é alguém que me faz sentir menor, pequeno, humilhado, e sabe que eu não sou desses que leva o desaforo para casa, né? Então a gente não pode levar desaforo para casa. A gente tem que reagir quando a gente se sente dessa maneira. Lembra da nossa série sobre emoções? A gente falou bastante sobre isso, né? Como que as emoções afloram. Emoções são humanas, mas o homem espiritual, aquele que anda pelo Espírito, ele sente essas emoções todas que eu falei, mas ele não age baseado nelas. Ele age baseado no Espírito e não baseado no sentimento. Então a pergunta passa a ser, é uma pergunta para você se fazer, quais são os seus gatilhos? Quais são os gatilhos aí dos seus sentimentos? Eu participei uma vez de uma comunidade e tinha um diácono que ele era conhecido por ser uma pessoa bem violenta no trato, bem agressiva. E algumas pessoas da igreja sabiam, inclusive, que ele vinha para a igreja armado. Ele andava armado o tempo todo. E aí fizeram um estudo lá na escola dominical sobre temperamentos. Temperamentos controlados pelo Espírito. E ele fez o testezinho lá e descobriu que o temperamento dele era aquele jeito explosivo mesmo. Então ele ficou feliz, ficou satisfeito que aquilo era o temperamento dele, ele não tinha o que fazer. Aí ele sofria de um grave síndrome de Gabriela. Conhecem? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Ele usava aquilo para justificar não ter que mudar. Fato, conheci pessoalmente. E tinha absoluta convicção de que era assim mesmo. Que ele tratava as pessoas no grito. Nunca ouvi agredindo alguém. Mas, né? Ele era grandão, alto. Então, só bastava ele falar um pouquinho mais alto, a pessoa já ficava um pouco preocupado, né? Quais são os seus gatilhos? Não de revólver, tá? Como eu falei que ele andava armado. Mas o que faz você sair do sério? O que tira você do sério? Quais são as coisas que as pessoas te falam que fazem com que você queira revidar? Lá em casa a gente falou sobre isso uma vez e a gente tinha essa brincadeira assim de que quando a gente se sente assim é porque o ego doeu. A gente tem que tratar alguma coisa, se alguma coisa aconteceu. Então a gente entrava em alguns diálogos. Minha família é muito interessante, às vezes engraçada. E aí alguém falava pro outro assim, tá, onde dói? Não, porque você não sei onde dói. qual parte do ego dói aí? E ficava essa brincadeira, mas era um alerta, né? Era feito em respeito e a gente ia se cutucando no bom sentido com isso. O que, que te deixou nervoso? Por que você está desse jeito? Por que você reagiu assim? Onde dói? Onde o ego precisa ser tratado? Então a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos. Isso é natural, é parte da nossa humanidade. Mas o desafio é descolar o sentimento da nossa ação. Amar é uma decisão, não é uma emoção. Você não sente vontade de amar alguém assim, ah, olha, coisa empática. Não, o amor é uma decisão. Talvez você vai sentir empatia em relação a alguém e demonstrar amor por essa pessoa. Mas mesmo que você não sinta qualquer empatia, que você a considere um inimigo, Jesus fala, ame, decida amar. Tome uma decisão racional de amar e não seja levado pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos egoístas, de talvez bater a porta na cara, de virar o rosto, de ver a pessoa como os religiosos que viram o bom samaritano ali caído e largaram para trás, não quiseram socorrer. Não seja essa pessoa. É interessante isso, a gente olha para Jesus no Getsêmani e ali a gente vê um exemplo de Jesus dizendo, olha pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É isso que o sentimento dele dizia. Eu não quero passar por esse sofrimento. Não há prazer nenhum em ser espancado, em ser torturado, em ser assassinado naquela cruz. Mas ele termina dizendo, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é amor. Verso 44 segue frisando, e orem por aqueles que os perseguem. Aí alguém sempre vai perguntar, ah, mas isso não é hipocrisia? Eu não vou ser hipócrita. Eu preciso ser natural, eu preciso ser quem eu sou. Chama ego isso, tá? Mas tudo bem, a gente vai... preciso ser quem eu sou, chama ego. Mas vamos olhar para dois exemplos bíblicos que eu acho interessante, rapidinho. O primeiro é de um camarada chamado Estevão. E ele era um daqueles primeiros que seguiam Jesus e ele esteve presente ali durante todo o final do ministério de Cristo. E quando Jesus finalmente vai ao céu, ressuscita, vai ao céu, a igreja segue... E esses homens começam a pregar a ressurreição, começam a falar que Jesus é o Senhor. E eles são rechaçados, perseguidos, torturados e, no caso de Estevão, literalmente assassinado. E em Atos 7 fala assim, enquanto apedrejavam Estevão, este, olha aqui o interessante da oração pelos inimigos, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. As últimas palavras de Estevão são, eles estão cometendo um assassinato, estão me matando, mas Senhor, não os julgue culpados disso. Tenha misericórdia, derrama tua graça sobre eles, no leito de morte. E claro, o próprio Jesus, de novo, né, falando aí do caminho para a cruz, em Lucas 23, diz assim o texto no verso 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Poder olhar além de mim, além do que está dentro da gente, além do meu ego ofendido, e ver naquele que é o meu agressor, alguém que necessita da graça salvadora de Cristo, isso é amor. Eu ouvi certa vez uma história, eu não sei se é verdade, porque não ouvi direto da fonte e li, que um pastor, um missionário, na Coreia do Sul, se sentiu incomodado a orar por um assunto e Deus falou no coração dele que ele precisava trazer uma mensagem para aqueles pastores ali da Coreia do Sul. Porque em dado momento eles estavam desejando a morte do líder da Coreia do Norte, porque muitos parentes deles ainda estavam lá. Muitas famílias são divididas entre as Coreias e muitas atrocidades são cometidas e eles tinham esse desejo. E esse missionário, segundo a história que eu li, Deus tocou no coração dele para trazer essa palavra. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que orar por ele, orar pela conversão, orar pela graça, orar pela misericórdia, tirar do coração de vocês esse sentimento de vingança, esse ódio e esse desejo de assassinato, literalmente. Não sei verificar se essa história é verdadeira, mas o princípio condiz com o que o texto ensina e condiz com o que Jesus falou nas outras ilustrações de odiar o irmão e etc. A gente está em ano eleitoral, né? A gente está falando aqui de políticos e governantes. Você é capaz de orar pelo político que você desaprova? Isso é uma pergunta. Aquele desafeto seu, aquele que você sabe que ele é isso, ele é aquilo, aí você põe aí os seus
adjetivos, cada um tem os seus. Mas consegue pôr o joelho no chão e orar? Orar pelo bem? Orar pela saúde? Orar pela conversão? Você consegue orar por aquele parente, ou aquele amigo, aquele colega de trabalho que expressa uma opinião diametricamente oposta à que você expressa em termos de ideologia? Quando Jesus fala que a gente deve orar pelos nossos inimigos, ele faz isso porque ele sabe que a oração é o que vai mudar, primeiramente, não só o seu inimigo, mas prioritariamente o seu coração. Quando você se debruça para orar por aquela pessoa que você tem por inimigo, o teu coração começa a mudar. E é esse acesso que Deus quer ter ao seu coração, para que ele transforme o seu coração, para que seja segundo o coração dele. O texto segue, quer ver? Verso 45. E aí Jesus continua falando que vocês devem orar pelos que perseguem, amar os inimigos. Ele fala, para quê? Olha que interessante. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para que vocês venham a ser. Essa expressão filho de seu Pai, é uma expressão semelhante assim, esse cara é a cara do Pai. E um dos títulos que passou pela minha cabeça para a reflexão de hoje era essa, a cara do Pai. Algo tipo tal pai, tal filho. Mas podia ser a cara do Pai. Porque é isso que Jesus está dizendo, você precisa ser a cara do seu Pai. E aqui a gente pensa em Pai não só no sentido, claro, de ascendência e descendência, mas se você olhar para o texto de Hebreus que vai dizer quem é filho de Abraão, e ele vai questionar, são aqueles que são descendentes pelo sangue ou aqueles que compartilham da mesma fé? E ele fala, os verdadeiros descendentes de Abraão são os que compartilham da mesma fé, e não necessariamente os que são descendentes por sangue. 1 João, ele vai dizer que nós devemos ser filhos de Deus e não filhos do diabo. Então não é que a paternidade muda, mas a pergunta é, com quem você se parece? Quando as pessoas olham para o seu comportamento, como elas olham para as suas atitudes, com quem você se parece? Você se parece com o Pai que está nos céus? Esse é o desafio. Sejam como o Pai Celeste. E como é isso? Como é que se parece isso? O texto segue no 45. Porque ele faz raiar o seu sol. Eu acho interessante esse seu, né? O sol é dele. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Primeira coisa que a gente tira daqui é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina contra um, contra outro, a favor de um, a favor de outro. E aqui os teólogos têm uma discussão em cima desse texto, usando expressões como graça comum. Deus tem uma graça que é comum a todos. E aí ele tem aquela graça que é a graça salvadora para aqueles que o aceitam. Ok, eu não vou entrar nessa discussão aqui hoje, tá bom? Eu entendo que a graça de Deus, esse texto diz, é uma só. E ela está sobre todos. João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Ele amou todos. Ele não amou a esse aqui mais, aquele ali menos. O amor de Deus, ele é irrestrito. Então, a pergunta para a gente é, por que a gente vai socorrer ou fazer o bem só para quem agrada a gente ou para aqueles em quem a gente se agrada? E aí, de novo, aquilo que eu falei, né? Não é gostar, não é chamar para jantar, não é dar um abraço falso e fazer de conta que você acha a pessoa maravilhosa. É amar. É uma outra categoria. Estender socorro e auxílio quando a pessoa precisa. E principalmente, se for o caso, levar o evangelho para essa pessoa. Essa questão da graça, a gente estava falando, né? Deus faz cair chuva e faz brilhar o sol sobre todos. E aí há quem plante e há quem durma. Essa é uma decisão pessoal. Deus, ele levou Cristo até a cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para derramar graça sobre todos. E há os que aceitam a salvação em Cristo e há os que não aceitam. Mas Deus não discrimina. Eu sei que às vezes a gente gosta de pensar que a gente é especial nesse sentido, mas o amor de Deus, ele é sobre todos. Ele é sobre todos. Continuando o texto, fala assim no 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Jesus faz uma comparação interessante e, ao mesmo tempo, bastante dura, né? Ele já falou de ser sal e luz, que a gente tem que ser um destaque positivo na sociedade. E aí ele fala, não seja igual, seja diferente. Se você vai ser sal e luz, você não pode ser igual os demais, aqueles que só amam quem ama de volta. E aqui ele faz aquela provocação que eu comentei que ele fez com a parábola do samaritano, porque ele usa dois exemplos. Ele fala dos publicanos, a quem aquele povo não gostava, eram pessoas que eram marginalizadas, e ele fala dos pagãos. Quem sauda só o irmão não está fazendo nada demais, até os pagãos fazem isso. Até os pagãos. Então você vai ser igual a todo mundo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Você precisa ser sal e luz, você precisa ser diferente. Até quem você odeia, beneficia os próprios parças, né? Você pega aquele cara que você não gosta, o cara, não, esse aqui é parça, então não importa o que ele fizer, eu vou dar benefício para ele. Até quem você odeia faz isso. Se você fizer a mesma coisa, você está se igualando com aquela pessoa a quem você tem por inimigo. É isso que Jesus está falando. Não se compare, você tem que ter um outro padrão. Finalmente o texto fecha assim, Mateus 5, no 48. Portanto, agora vai ficar fácil, tá? Até aqui eu sei que tá difícil, mas agora vai facilitar. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, bom, agora ficou tranquilo, né? Já que é pra gente ser a cara do Pai, literalmente, então vamos fazer direito, seja perfeito. O Sermão do Monte, na verdade, ele é a chave pra gente decifrar o coração de Deus. Qual é a intenção de Deus? É a chave para a gente entender a intenção de Deus para a humanidade. Ele criou a gente para ser desse jeito que ele está descrevendo aqui. É a chave para a gente alinhar a nossa intenção com o coração de Deus. Alinhar o nosso coração com o coração dele. É isso que Jesus vem falando nesses exemplos que ele vem dando sucessivamente. Esquece a lei. Esquece a letra. Esquece o detalhe. Pensa o seguinte, o seu coração tem que ser igual ao meu. A sua intenção tem que ser igual à minha. Aí não vai precisar de regra. Não vai precisar de lei escrita. Se o seu coração for alinhado com o meu, eu sei que você vai decidir como eu decido. Eu sei que você vai se portar como eu gostaria que você se portasse. Em Hebreus 10, 16 fala assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E ele está citando o profeta no Antigo Testamento. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. É isso que Jesus está querendo dizer no Sermão do Monte. Essa lei é para ser vivida, não é para ser analisada com a lupa e vista em cada detalhe. É para ela ser internalizada, é para ela impulsionar cada decisão que você toma. Essa última instrução da perfeição, ela acaba sendo também, de certa forma, um lembrete. Eu ouvi uma vez uma palestra de formatura de uma força especial do exército americano. Tá no YouTube isso aí. E o general de alta patente se apresentou lá como paraninfo. E ele começou a falar para eles basicamente o seguinte. Você lembra quando você arrumava sua cama de manhã lá e o sargento falava que estava mal arrumada? Você lembra quando tinha que engraxar sua bota e tal, e gastava lá a saliva e tal, e o cotovelo ficava brilhando. Você falava, agora eu vou tirar aquela nota máxima. Você não tirava? Você nunca vai tirar. Sua cama nunca vai estar boa o suficiente. Seu uniforme nunca vai estar engomado o suficiente. E se você acha que você vai se esforçar para que isso aconteça, você perdeu totalmente a intenção do exercício. A intenção do exercício é que você entenda que é importante, quando você estiver com essa patente, com a arma na mão, com poder, que você permaneça humilde. Você não é perfeito. Você não tem condições de fazer tudo perfeitamente. E todo dia você tem que arrumar aquela cama para você ser lembrado todo dia de que, nas pequenas coisas que sejam, você não tem todo esse poder e toda essa capacidade. É importante que você se mantenha humilde. Nesse mundo a gente vai lutar todo dia para alcançar o que Deus quer. Mas é importante entender que a gente também, na visão desse inimigo, amigo, a gente não é o único lutando essa guerra. Em Efésios 10, 12 fala assim, ó. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, diz o original, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Você, como discípulo de Jesus, foi resgatado, mas muitos não foram. Talvez aquela figura pública que você tanto odeia não foi resgatada. Nossa luta é contra essa pessoa? O texto diz que não. Nossa luta não é contra carne e sangue. Quem será o inimigo? Aquele que... Aí a gente está em ano eleitoral, de novo estou batendo nessa tecla, né? Antes que chegue próximo da eleição, porque quando chegar lá na frente, talvez seja tarde demais para alguns. Pensa um pouco sobre isso. Você teve a oportunidade de ser resgatado, mas muitas pessoas estão no meio dessa batalha ainda, sendo oprimidas pelas forças das trevas para fazerem aquelas coisas que desagradam a Deus. Tem um texto que eu acho interessante, 1 Coríntios 6, 10, já indo para o final, fala assim, pois nem... Aí ele faz uma lista. Nem trapaceiros, nem ladrões. Ele vai fazer uma lista longa. Nenhum deles herdará o reino de Deus. Aí ele fala, assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se nós fomos assim e fomos alcançados, por que a gente olha para aquela pessoa que talvez não foi alcançada com um olhar de ódio? Esse é meu inimigo. Detesto, odeio, vou passar a perna, vou me vingar, vou fazer o mal. Talvez aquela pessoa foi você ontem. Talvez você foi aquela pessoa ontem e hoje você foi resgatado. E por que não estender ao próximo o mesmo bem que eu recebi? Por que não estender ao próximo o mesmo amor com o qual eu fui alcançado? Então esse texto, Sejam Perfeitos, ele serve também para a gente ser humilde em relação àquela pessoa que a gente julga e critica como inimigo. Porque talvez eu já fui aquela pessoa em algum momento da minha vida. Talvez eu já pensei assim, talvez eu já fiz aquilo. E hoje eu sou resgatado e aí é fácil bater no peito e falar assim, eu não faria isso. Brincadeiras à parte, pessoal. Às vezes a gente usa isso para se orgulhar e dizer, olha, eu não faria isso. Será? Será? O texto fala, nós fomos santificados, mas muitos de nós fomos assim. Então tem uma frase que eu vou terminar com ela. A gente precisa olhar bem para os ensinos de Jesus sem o filtro desse inimigo aí, né? Que é o nosso próprio ego. Tem uma frase também dessas atribuídas a, né? A gente nunca sabe quem falou, mas atribuem ela a Abraham Lincoln. E ele teria dito que a melhor maneira de destruir um inimigo é torná-lo seu amigo. Se você transformar alguém em seu amigo, acabou aquela inimizade. Você destruiu, literalmente, o seu inimigo, trazendo ele para próximo de você. Então, para concluir, quero deixar com vocês esse pensamento, essa provocação, que ao orar pelo meu inimigo, ao orar pelo seu inimigo, eu posso torná-lo mais do que meu amigo. Posso torná-lo meu irmão. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o teu Santo Espírito quer nos ver parecido com Cristo e opera e trabalha em nós para isso. Peço que o Senhor tenha essa liberdade durante a semana, na minha vida principalmente, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que a nossa atitude, nossa disposição seja parecida com a de Jesus Cristo. Que nós não olhemos para alguém como inimigo, que a gente entenda, Pai, a batalha espiritual que acontece na vida de cada um, as influências, e que a gente possa olhar como Cristo olhou para aqueles que o crucificaram com um olhar de misericórdia, entendendo que essas pessoas precisam da graça, que nós possamos ter uma rotina de oração e se não temos, que a gente possa iniciar essa semana orar por aquelas pessoas que talvez nos incomodam e que nessas orações o Senhor nos ensine a termos uma disposição para amar, independentemente do nosso sentimento. Essa é a nossa oração, Pai, para que através do nosso amor e da nossa unidade o mundo saiba e veja que o Senhor verdadeiramente enviou Jesus para salvar a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.